Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a doutora Priscila Nascimento Silva. Ela é advogada, graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestra em Direito Político e Econômico. É profissional na área de propriedade intelectual desde 2012 e professora de inglês jurídico para profissionais da propriedade intelectual. Possui experiência internacional em língua inglesa e literatura inglesa. Também é autora de livro e diversos artigos científicos sobre processo civil, propriedade intelectual e direito político e econômico. Olá, doutora Priscila, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Obrigada eu, Marta, por me convidar.
Doutora Priscila, o que é propriedade intelectual e por que ela é tão importante hoje?
A propriedade intelectual, ela é a propriedade dos bens que são imateriais. Então, as pessoas e as empresas, né, elas têm os bens materiais, o prédio, as mesas, as cadeiras, tudo isso compõe o bem material. E os bens imateriais, eles são exatamente as invenções, as criações, as marcas, nomes de domínio, patentes, o know-how, as apostilas, todas essas coisas que compõem e que são imateriais.
E quais os principais tipos de propriedade intelectual?
Os principais são as obras literárias, as obras musicais, as marcas, as patentes, software também. Todas as criações são propriedade intelectual.
E o que uma empresa ou pessoa precisa fazer para proteger uma marca, uma ideia, ou seja, a sua propriedade intelectual?
A ideia em si, ela não pode ser protegida. Ela precisa se materializar, a pessoa precisa materializar essa ideia para ela poder proteger. Então, se essa ideia é um texto, é um poema, é um livro, ele precisa ser escrito. Se é uma música, precisa ser gravada. Uma coreografia, ela precisa ser executada e gravada também. E aí, depois disso, ela vai poder ser registrada. A melhor forma de proteger a propriedade intelectual, seja um direito autoral, uma marca ou uma patente, é fazer o registro dessa criação.
E quais são os erros mais comuns que as pessoas, as empresas cometem ao tentar registrar ou proteger a sua propriedade intelectual?
O erro mais comum é ela tentar fazer sozinha. Não existe impedimento nem para registro de direitos autorais, nem para de registro de marcas e patentes da pessoa fazer a solicitação sozinha. Ela não precisa de um profissional especializado, de um advogado ou de um agente para fazer isso. Mas eu considero que é muito importante ela ter essa assessoria, porque todo o procedimento é muito específico. Então, a pessoa precisa conhecer os prazos. No caso de uma pessoa apresente uma contestação, né? Por exemplo, quando você deposita um pedido de marca ou patente, uma outra pessoa, ela pode ver e pode falar, ó, essa marca é igual à minha. Então, aí vai abrir um prazo. As pessoas fazem a oposição, então tem que fazer a oposição dentro do prazo. E daí vai abrir um prazo para você responder. Então, você tem que saber qual é o prazo, você tem que saber como responder com base na lei da propriedade industrial. Então, é todo um trabalho bastante técnico. Outra questão, além do procedimento em si, é a análise daquela criação antes do registro. Então, ela precisa passar por busca de viabilidade. Então, o profissional precisa ver se já não tem outra pessoa que criou uma marca igual, uma patente igual. Precisa também avaliar, no caso das marcas, por exemplo, a distintividade daquela marca, né? Porque não é toda marca que você pode registrar. E nem toda marca que você registrar, ela vai receber a exclusividade. Então, a questão da distintividade da marca. Quando uma pessoa registra uma marca, por exemplo, Casa das Cortinas ou Rei dos Pneus, às vezes a pessoa registra essa marca e ela acha que quando o INPI der para ela, ela vai ter exclusividade, mas ela provavelmente não vai, porque essa marca é uma marca, composta de termos de uso comum. Então, depois, no final, ela fica frustrada, fala: poxa, eu registrei minha marca e todo mundo pode usar? Então, tem que ter essa análise da distintividade, né? Um exemplo que eu gosto de citar para ilustrar esta distintividade é o exemplo da marca Apple, que é uma marca muito boa e muito forte, muito distintiva para a venda de computadores. Agora, se ela fosse usada para vender maçãs, ela seria uma marca fraca. Então, tem todas essas questões que elas precisam ser analisadas e um especialista vai poder, orientar da melhor forma.
Você poderia comentar algum caso interessante sobre alguma marca ou patente?
Olha, um caso que ficou bastante conhecido, que eu acho interessante, é o caso da marca Sodier. No início, ela escolheu a marca Sensações Doces. E aí ela investiu, abriu o seu negócio, investiu nessa marca, se expandiu, abriu outras unidades. E quando o negócio dela já estava muito grande, já ganhou visibilidade, foi notado pela Nestlé. E aí a Nestlé falou: olha, essa marca você não pode usar, porque eu tenho o registro dessa marca, essa marca é minha. Então, ela teve aí um prejuízo muito alto, se não me engano, foi de mais ou menos R$ 1 milhão, porque ela teve que trocar a marca. As outras unidades para quem ela franqueou a marca estavam ali utilizando a marca em panfletos, fachada de estabelecimento, e tudo isso teve de ser trocado. E a pessoa que franqueou, ela teve que fazer essas alterações em todas as unidades. Então, ela teve bastante prejuízo por um descuido aí inicial. E aí, então, ela, com a ajuda, auxílio aí de profissionais, ela desenvolveu a marca Sodier e daí ela fez tudo corretamente, né? E eu achei que essa marca Sodier ficou muito boa. Ela é a junção de parte do nome dos dois filhos, né? Sofia e Diego Sodier. E resultou aí numa marca muito distintiva, original. Eu acho que a parte parece até uma coisa assim do francês. Eu achei que ficou bem legal daí o resultado final que ela conseguiu. E hoje está aí, né, em todos os lugares. É uma marca super forte.
E com a inteligência artificial e também as redes sociais, surgiram novos desafios na proteção da propriedade intelectual?
Sim, a evolução da tecnologia atual e essa questão da inteligência artificial hoje, o principal desafio é a regulação e a questão das leis, porque a sociedade ela se transforma com muito mais velocidade do que o direito. Então, sempre o direito está atrás. As transformações ocorrem e depois as leis têm que se adequar. Então, um exemplo que eu sempre dou é a questão do divórcio, que é a lei que veio somente em 1970, foi nos anos 70. E antes disso, as pessoas elas não podiam se divorciar, elas podiam se separar, mas não podiam se casar novamente. E aí foi tantos indivíduos que foram ficando ilegais, fora da lei, que não tem outro jeito a não ser a lei se adequar às transformações sociais. E aí, com a lei do divórcio, todo mundo ficou regularizado, conseguiu regularizar essa situação. A questão das tecnologias é a mesma coisa. Elas estão aí em constante transformação e evolução, e as leis elas estão sempre atrás. Então, um exemplo aqui que eu posso dar é o um exemplo no campo dos direitos direitos autorais. A lei dos direitos autorais, ela diz que apenas as criações humanas são protegidas pelos direitos autorais. Então, por exemplo, os personagens de Maurício de Souza, o Cascão, o Cebolinha, a Mônica, todos esses personagens são criados por um ser humano, Maurício de Souza, e são protegidos pela lei dos direitos autorais. Então, ele tem direito exclusivo de explorar esses personagens. Mas hoje nós temos os personagens que são criados pela inteligência artificial. Um grande exemplo conhecido de todo mundo é a personagem Lu, da Magalu, que é uma criação de inteligência artificial. Mas a lei do direito autoral diz que só as criações humanas são protegíveis. Então, você tem essa questão de que precisa atualizar as leis, né? Então, hoje em dia, a gente acaba recorrendo a outros mecanismos para proteger a personagens, como a Magalu, registra como marca, mas, sem dúvida, existem muitos debates na atualidade, muitos projetos de lei para que a lei acompanhe essas transformações e a realidade da inteligência artificial também.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a advogada profissional na área de propriedade intelectual, doutora Priscila Nascimento Silva. E o Brasil? Como está o nosso país em relação aos outros países quando se trata de proteger a propriedade intelectual?
Tem países que está muito pior e tem países que está muito melhor. Mas, numa regra geral, ele está um pouco atrás da média, especialmente quando a gente fala das patentes. Isso vai estar extremamente relacionado com a estrutura dos órgãos reguladores. No caso das marcas e das patentes, é o INPI que é responsável pela análise dos registros. Então, o que que acontece? Existe um déficit de pessoal. Então, estão poucos servidores, poucos funcionários para analisar muitos pedidos. Então, um pedido de marca, por exemplo, você pede uma marca hoje e você vai ficar sabendo daqui um ano ou dois se essa marca vai ser concedida para você. E no ramo das patentes, isso pode demorar de 4, 5, até 10, 11 anos. Então, é um problema que acaba desestimulando as empresas e os inventores, porque, especialmente no ramo das patentes, é um ramo que envolve tecnologia. E as tecnologias, elas se tornam obsoletas com rapidez também. Então, às vezes, a pessoa tem uma invenção que daqui 6 meses, um ano, ela já se tornou obsoleta, e aí veio outra coisa mais moderna, e aí já precisa fazer outro registro. Mas o INPI não consegue acompanhar essa velocidade. Então, esse é o principal desafio que o Brasil enfrenta nesse contexto.
Que dicas a doutora daria para pequenos empreendedores ou mesmo artistas que querem proteger as suas criações?
São duas dicas que eu daria. Uma é procurar um especialista ou fazer uma consulta para orientação. Não vai fazer sem um aconselhamento, pelo menos, de um profissional especialista. E a segunda dica é invista em originalidade. Quanto mais original for a sua criação, independentemente do ramo, mais valor vai ser agregado a ela. E as chances de você ter sucesso vai ser muito maior.
E se alguém quiser entrar em contato com a doutora para registrar uma patente ou alguma outra criação, como é que faz?
Pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Ali no perfil de Instagram tem a parte do direct que você manda uma mensagem e eu vou receber, vou te responder e a gente começa o nosso contato inicial por ali, sem problema. O meu Instagram é o arroba Priscila com dois L's, underline Nascimento, underline Advogada.
Eu agradeço a advogada, professora de inglês jurídico e especialista na área de propriedade intelectual, a doutora Priscila Nascimento Silva. Obrigada, doutora Priscila.
Obrigada eu, Marta. Obrigada pela oportunidade. Eu vou reforçar aqui então o meu Instagram para quem quiser dar uma olhada lá. Além de coisas sobre propriedade intelectual, eu também falo de outras áreas do direito. O meu Instagram, para quem quiser anotar, é o arroba Priscila com dois L's, underline Nascimento, underline advogado. E procure um profissional para te orientar quando você for a investir na sua propriedade intelectual e busque sempre a originalidade.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, oferece serviços como registro de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, além da concessão de patentes e da averbação de contratos de franquia e transferência de tecnologia. É uma autarquia federal criada em 1970. Seu papel é aplicar, em nível nacional, as normas que regulam a propriedade industrial para que esta cumpra seu papel social, econômico, jurídico e técnico. Além disso, cabe ao Instituto se manifestar sobre a conveniência de o Brasil firmar ou revisar acordos internacionais sobre o tema. No cenário atual, em que o conhecimento se tornou um dos principais motores da economia, os direitos de propriedade industrial representam um diferencial competitivo, impulsionando a criatividade e a inovação. Ao registrar uma marca ou patente, o INPI oferece segurança jurídica e exclusividade de uso do seu produto ou serviço, evitando cópias e concorrência desleal. Além do registro, o INPI atua em outras áreas, como a disseminação da cultura da propriedade intelectual e a promoção de ações de apoio à fiscalização de direitos de propriedade industrial. O INPI é importante para empresas, pesquisadores e inventores que desejam proteger suas criações e inovações. O processo envolve o depósito do pedido, análise técnica, publicação e, se aprovado, a concessão do registro ou patente. O INPI é essencial para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, incentivando a inovação e garantindo a segurança jurídica dos direitos de propriedade industrial. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com. Ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.